Boa noite a todos, então. Assim, em circunstâncias diferentes, novas, esta é a nossa grande capacidade humana, podermos adaptar, por um lado, e por isso desenvolvermos capacidades que muitas vezes estavam escondidas, ou que até nós nem sequer conhecíamos, e a realidade provoca-nos exatamente a desenvolver outras formas de estar, esta é uma delas, de nos encontrarmos. Por outro lado, também é tempo oportuno para saudar a todos neste tempo de pandemia que estamos a viver, e por isso também é um tempo oportuno para confiarmos mais em Deus e por isso confiarmos menos em nós próprios, porque acabamos por concluir que, afinal de contas, valemos muito pouco. Basta assim um vírus que nos contamina a todos e ficamos todos desarmados, e por isso é tempo oportuno também para colocarmos mais as nossas mãos em Deus e, por isso, nesta atitude de confiança e disponibilidade, entregarmos exatamente no seu colo. Saúdo então todos os presentes que estão fisicamente aqui em Vilar e aqueles que nos acompanham com certeza via online através desta sessão do Zoom. Eu sou novo nestas andanças e, portanto, eu não sei muito bem. Não conheço muito bem as águas por onde tendes navegado e muitas vezes, mais ainda, que tipo de águas ou que tipo de profundidade é que cada um tem experimentado este tema. O tema que é o tema da cultura, neste caso concreto, a transformação da cultura. E, portanto, para não me perder ou para não me repetir, com certeza, em situações que já foram abordadas, eu iria fixar-me um pouco na última encíclica que o Papa Francisco escreveu, que tem como título Fratelli Tutti, todos somos irmãos. É uma encíclica recente, como sabemos, que foi assinada no 3 de outubro, na véspera do dia de São Francisco de Assis, porque foi exatamente Francisco de Assis que inspirou o Papa, já o tem inspirado noutras situações, mas que o inspirou exatamente na elaboração desta encíclica. Todos sabemos que uma encíclica é um documento circular. Já no tempo do apóstolo São Paulo, circulavam algumas encíclicas, algumas cartas entre as comunidades. Essa é uma ideia que devemos reter deste documento. Mas uma ideia que eu gostava de deixar é que, ao falarmos de uma encíclica, perdão, estamos a falar de facto de uma carta circular e podemos fixar na imagem exatamente o círculo. Não há princípio nem há fim. E, portanto, este documento, que é essencialmente um resumo do pensamento social de Francisco, que nós já conhecemos de homilias, já conhecemos de conferências, já conhecemos de palavras dirigidas a grupos particulares e concretos, mas aqui está de facto uma coletânea deste pensamento social do Papa Francisco. E por isso há um capítulo, o capítulo 6, onde durante 10 números o Papa fala exatamente da cultura e fala da cultura como uma nova cultura. Uma nova cultura que eu traduziria exatamente por uma linguagem que é muito própria do Papa Francisco. A nova cultura não passa por gabinetes, a nova cultura não passa por secções administrativas. A nova cultura não passa por consenso, se quisermos, de escritório, mas a nova cultura, segundo o Papa, passa exatamente por um grande processo de encontro. A cultura é esta capacidade desenvolvida que as pessoas acabam por ter na medida em que são capazes de se encontrar. Pode não ser, de facto, o um encontro físico, pode não ser, de facto, o um encontro presencial, como é o caso, mas é o encontro das pessoas, o que significa que, independentemente da comunicação, o encontro obriga a que nós nos possamos escutar. Essa é uma das notas características do encontro, porque o encontro não se traduz por um monólogo, o encontro traduz-se exatamente por um saber escutar, mais do que ouvir. E esse saber escutar, traduzido no encontro, passa obrigatoriamente e fundamentalmente pela escuta do outro. E por isso o Papa acaba por desenvolver duas grandes ideias-força desta nova cultura. Primeiro esta do encontro e depois, como ele diz, o prazer de reconhecer o outro. É nesta escuta que temos que nos situar e é nesta escuta que a cultura tem sentido. Uma escuta que tem que ser uma escuta de todos, não é apenas para alguns. Como defendiam aquelas correntes que nós conhecemos, inglesas e francesas, quer no século XVIII, quer no século XIX, em que a cultura era apenas para uma elite, a cultura era apenas para uma seleção, a cultura era apenas para um grupo, podíamos hoje traduzir por um grupo de prosélitos. O Papa aborda a cultura exatamente nesta abertura, neste encontro. Nesta escuta de todos para com todos. E esta também é uma nota dominante deste tempo de pandemia que nós vivemos e que o Papa também não se cansa de repetir. Ninguém pode viver sozinho. Ninguém pode viver como uma ilha. Ninguém pode viver solitariamente. E mais que isso, nós já sabíamos isso da Sagrada Escritura, já sabíamos isso do Antigo Testamento, ficámos a reforçar isso com Jesus Cristo. Ninguém se pode também salvar sozinho. Nós salvamos-nos e combinamos com os outros. É com o outro, é com os outros que nós vivemos. E quase citando este jovem que ainda foi agora beatificado recentemente, agora em outubro, este Carlos Acutis, ele dizia que a Eucaristia é a grande autoestrada para o céu. A Eucaristia é a grande autoestrada para o paraíso, para Deus. Eu acrescentaria que a Eucaristia, como a vida, é também uma autoestrada onde caminhamos com os outros. Podemos dizer que vamos todos no mesmo autocarro, para não utilizar a expressão do Papa Francisco, vamos todos no mesmo barco, mas nesta autoestrada vamos todos no mesmo veículo. E, portanto, não vamos sozinhos, cada um no seu carro individual, vamos num transporte coletivo. E é neste sentido que nós encontraremos também a necessidade de dar atenção, de escutar o outro. E diz o Papa que neste sentido da transformação da cultura é necessário ouvir de facto aqueles que não têm peso, é necessário ouvir aqueles que são mais pobres, é necessário ouvir aqueles que não fazem parte dos grandes grupos políticos, sociais ou económicos, mas aqueles que também têm uma característica própria, porque a cultura implica obrigatoriamente as pessoas, não só cada um em particular. Mas todos nós que vivemos em sociedade, e a própria sociedade é constituída por pessoas. É, pois, este equilíbrio de forças que o Papa defende e que nos obriga, de facto, a repensar a nossa forma de nos exprimirmos, a nossa forma de nos representarmos, aquilo que, no fundo, é a nossa identidade. Porque quando falamos de cultura, queremos falar exatamente de um trabalho que não está nunca concluído e que o Papa Paulo VI. Ou, perdão, sim, Papa Paulo VI, também Evangelii Nuntiandi, acaba por referir que é o grande desacordo que existe entre a vida, se quisermos, e a fé, entre a fé e a vida, dizia o Papa Paulo VI, que é o maior drama da nossa época. E, portanto, é neste sentido de superação permanente deste refazer entre a vida e a fé. Se quisermos, entre o Evangelho e a cultura, que todos estamos convidados a contribuir para o bem da pessoa. Foi por aí que Jesus Cristo passou, foi isso que ele recuperou, foi a pessoa que ele colocou em primeiro lugar, e por isso a Igreja, com o seu contributo, não pode fazer um percurso diferente. Tendo em conta também uma outra ideia que o Papa defende, é que nesta pessoa, nesta identidade que cada um é, nesta importância que cada um de nós tem, o todo vale sempre mais do que as partes. Diz o Papa Francisco, o todo vale mais do que o individual e o particular. E o todo, diz ele, é mais do que a soma das partes. Para dizer que é este equilíbrio, social, mas é sobretudo esta escuta de todos. Porque todos têm as suas expressões, todos têm as suas manifestações, todos têm uma identidade, por mais pobre que seja, que nos pode enriquecer a todos. E muitas vezes acabam por ser exatamente esses caminhos que são pouco conhecidos, esses caminhos que são pouco divulgados, que têm pouco peso social, que acabam por abrir novos caminhos. E é neste esforço de escuta que nós teremos que encontrar esses caminhos. Caminhos que não conhecemos, mas que muitas vezes nos podem ser oferecidos por aqueles que à partida pareciam que não tinham caminhos, ou que parecia que não eram os caminhos, porque não são caminhos conhecidos, não são caminhos que a comunicação social traga na primeira página, nem são caminhos que o poder ou aqueles que têm a força de poder acabem por divulgar ou acabem por ter presente. Nesta escuta, uma outra ideia também que eu gostava de ter presente é que nesta escuta do outro, não o fazemos por sentido humanitário. Não tem a ver por aqueles princípios da Revolução Francesa, da liberdade ou da igualdade, mas tem a ver exatamente por este princípio que o Papa defende nesta encíclica, a fraternidade. Todos somos irmãos. Todos estamos ao mesmo nível, porque todos somos filhos de um único Deus que é Pai. E eu recordo quem foi à Eucaristia, não neste domingo, mas fez domingo 8 dias, quando lançam aquela pergunta armadilhada a Jesus: deve-se ou não pagar o tributo a César? E pede exatamente uma moeda. O que é que lá estava? Estava de facto a imagem do imperador. Estava a imagem de César, e era em relação a essa imagem que se devia pagar o tributo. Era em relação a esse poder material que César representava que o tributo era correto. Mas o Papa, ao lembrarmos desta nossa fraternidade, do facto de sermos irmãos, de sermos filhos do mesmo Pai que é Deus, vem-nos recordar uma imagem e uma marca que todos nós temos. Que não é a esfinge de um César, de um governante, de um rei, de um poder. É a imagem que nós temos marcada em nós, dentro de nós, que é a imagem exatamente de Deus. Todos nós, os seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a imagem que nos marca, essa é a imagem que nos orienta e é essa imagem que devemos ter presente. Nesta transformação da cultura, que deve ter em conta, de facto, a pessoa exatamente como imagem de Deus. Nós somos a cópia mais perfeita que se pode tirar a Deus. Não há cópia nenhuma mais próxima. E é esse sentido de fraternidade que há de dar sentido, de facto, à transformação também da cultura. Não apenas de ideias, com certeza, e de conceitos, mas através de marcas que ficam exatamente na história da humanidade, através de marcas que o homem e a mulher acabam por deixar, o que me faz lembrar aquela imagem, com certeza conhecemos, de Miguel Ângelo, aquele escultor italiano que fazia obras-primas. Recordemos a figura de Moisés, por exemplo, quando alguém dizia que só lhe faltava falar. E quando um dia pergunta ao Miguel Ângelo: como é que é possível de fazer-se assim uma imagem tão perfeita? Miguel Ângelo responde simplesmente: eu não faço nada de mais. Eu pego no material em bruto, seja granito, seja mármore, e apenas lhe tiro aquilo que está a mais. Aquilo que está a mais é, de facto, a nossa fragilidade. São as nossas asneiras, são os nossos desvios, são as nossas faltas, se quisermos, de humanização, de consideração do outro. Porque anuladas essas partes, vem de facto ao de cima a imagem de Deus que está em nós. Eram essas imagens perfeitas que Miguel Ângelo construía, apenas tirava de facto o que estava a mais. Nesta transformação da cultura, uma outra ideia também que seria importante ter presente é que todos vamos aprendendo com todos. E por isso, numa sociedade constituída por pessoas diferentes, essas diferenças também, diz o Papa, têm que ser integradas, porque essas diferenças acabam também por nos enriquecer. Mesmo aquilo que pode ser uma diferença mínima, mesmo aquilo que pode ser uma diferença secundária, uma diferença que parece irrelevante, mas na construção dessas pecinhas todas, nós conseguiremos então esse puzzle, que é constituído por estas partes diferentes, que é constituído também pela diferença de cada um. O que implica que todos nós corremos o risco de desprezar aquilo que é diferente. Todos corremos o risco de pôr de lado aquilo que não está do nosso lado. Todos corremos o risco de não preferir aquilo que vai de encontro com os nossos gostos. E por isso, esta proposta do Papa em alimentarmos este prazer também de reconhecer o outro passa por este respeitar da sua diferença e, sobretudo, pelo direito de ele ser quem é, isto é, ter o direito de ser ele próprio e não exigir que o direito dele seja de facto o meu, ou que ele seja semelhante a mim. E um bom exercício, ao meu ver, é nós colocarmos exatamente no lugar do outro. Eu, se estiver no lugar do outro, encontro a melhor forma de agir e de atuar. Eu recordo-me sempre da parábola do samaritano. Um homem espancado, um homem agredido, um homem roubado, colocado na margem, na berma da estrada. Passa por ele, de facto, um sacerdote, passa por ele um levita, e passam ao lado. Exatamente um homem que é a caminho e ocupado, para, aproxima-se, limpa as feridas daquele homem, coloca-o na sua montada e leva-o a uma estalagem para que tratem dele. E tudo o que gastares a mais, amanhã venho cá fazer contas contigo. A este pôr-se no lugar do outro, a este viver a experiência do outro, que nos permite também muitas vezes fazer a experiência exatamente dessa diferença. E se eu me colocar no lugar do outro, com certeza que aceitarei melhor essa mesma diferença. Porque aquilo que tu fizeste a um dos irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. É esta transformação da cultura, é esta transformação da pessoa, é esta transformação das pessoas que o Papa apela e que nos aponta exatamente no sentido da fraternidade, nos aponta no sentido da irmandade, nos aponta neste sentido da única filiação que nos aponta e atira para Deus, que é o nosso Pai. Ainda assim, uma penúltima ideia que gostaria também de deixar nisto, que é uma reflexão, isto não é uma aula, não é nenhuma conferência, apenas é uma reflexão a partir exatamente da cultura proposta pelo Papa nesta encíclica, tem a ver também com um processo de diálogo, não só de escuta, mas também de diálogo, isto é, temos que conversar também para podermos criar essa relação de fraternidade. Porque se os regimes que nós vivemos hoje nos ajudam a aproximar e a fazer-nos próximos, é fundamental também que nós criemos relações de proximidade traduzidas nesta fraternidade, que eu traduziria pela linguagem do Exupéry no Príncipezinho. Isto é, temos que nos cativar uns aos outros. E cativar, dizia o Príncipezinho, era criar laços. Criar laços é criar ligações. É dar importância àquilo que não tem importância. Porque quando damos importância, de facto, aquela pessoa passa a ter valor. É quase como Deus em relação a nós. Deus ama-nos porque é amor, não porque temos valor. E na medida em que somos amados, Ele manifesta esse amor. Por isso, na medida em que eu também respeito o outro e tenho prazer de dialogar e escutar com o outro, eu estou também a dar-lhe essa importância. E ao ter importância, aquela pessoa tem valor, como a rosa do meu jardim. A rosa tem valor na medida que eu lhe dou importância, porque quando lhe dou uma rosa vulgar como todas as outras, Agora, quando eu a carinho, quando eu a rego, quando eu falo com ela, quando eu me aproximo dela, estou a dar-lhe um valor. Aquela rosa podemos trazer para aquela pessoa, porque aquela pessoa entra também na minha vida. E por último, mesmo para concluir, o Papa sugere também neste criar de uma nova cultura, neste trabalhar para a transformação da cultura, que implica naturalmente para a transformação da pessoa, ele fala na questão da amabilidade, ser amável. Sermos amáveis uns com os outros. Eu suponho que também é um dos frutos do Espírito Santo, se não é, podia ser, porque é a amabilidade que nos vai incentivando a todos também, que nos vai encorajando a todos, que nos vai promovendo a todos. E por isso, quando a amabilidade também toma conta das pessoas, transformando a pessoa e a própria sociedade, acaba também por apresentar um estilo de vida novo. E um estilo de vida novo é uma forma de estar nova, onde o Papa sugere que cultivemos este receber bem as pessoas, tratar bem as pessoas, sermos amáveis com elas. E ele refere aquelas três expressões, o pedir licença, o dizer obrigado, o por favor, são expressões que hoje já não utilizamos muito, mas que acabam por caracterizar uma pessoa que é amável, uma pessoa que não destrói, que não fere nas suas palavras, mas que acolhe, que recebe bem, que é fina no seu trato. A amabilidade traduz-se um bocadinho por tudo isto. Resumindo então e concluindo, duas ideias para esta nova cultura propostas pelo Papa Francisco: a promoção do encontro, o encontro das pessoas e o desenvolvimento então deste prazer de termos capacidade para reconhecer o outro. O todo vale mais do que a parte, e se assim for, em que o todo é mais do que a soma das partes, naturalmente que todos também nos sentiremos felizes, todos nos sentiremos irmãos, mas sobretudo todos nos sentiremos ricos como grandes tesouros, porque somos filhos de Deus e temos um Pai que é único e temos um Pai que faz de cada um seus filhos, que não leva à destruição, que não leva à agressão, que não leva ao ódio ou à guerra, mas que leva exatamente à preocupação do outro. Porque se o todo estiver acima de mim, se o grupo ou a comunidade valer mais do que eu, com certeza que eu estou salvaguardado e todos os outros também estão salvaguardados. Pronto, agradecemos então ao Senhor esta oportunidade que tivemos de nos encontrarmos, sobretudo de o ouvirmos. Também vai falar em cada um de nós. Ouvimos através da Sagrada Escritura, no início. Ouvimos também através do Magistério da Igreja, nosso Papa, nosso querido Papa Francisco. E ouvimos também nesses que não têm voz, que nos inquietam, que nos provocam, que também nos fazem refazer a nossa relação com eles, esta proximidade. E sobretudo esta fraternidade que nunca está feita, mas que esta pandemia veio trazer ao de cima, que de facto temos que cuidar todos uns dos outros. Ninguém pode viver sozinho, ninguém pode salvar-se sozinho. É com os outros que nos salvamos, mas é sobretudo e fundamentalmente com Jesus Cristo. Ele é que é o nosso Salvador, ele é que é o nosso apoio, ele é que é o nosso guia, ele é que é a nossa força. Agradecemos de tudo aquilo que Ele nos tem concedido. E ao final de mais um dia, é esta gratidão que não podemos esquecer, e este obrigado que queremos repetir, e é esta força também que lhe pedimos para sabermos viver exatamente com o tempo que nos foi concedido. Nem sermos saudosistas, nem desenvolvermos muita nostalgia do passado, nem estarmos a promover um futuro que ainda não conhecemos. Este tempo também nos obriga a sermos mais realistas, mas, sobretudo, obriga-nos a ser mais sensatos, leva-nos a reconhecer que, de facto, somos todos iguais. Isto é um grande dom de Deus que não podemos pôr de lado. Como diz o Papa Francisco, que pior que este vírus, ele nos defende e protege, mas é do grande vírus da indiferença, do egoísmo, porque isso de facto mata-nos, não nos pode dar vida. Que o Senhor da vida, que é Jesus Cristo, que tem Deus como Pai e no qual o próprio Filho é modelo, nesta atitude de escuta, de obediência ao Pai, aos seus mistérios, aos seus planos, e o grande ideal de irmão que nós conhecemos nele, que tanto nos amou, que até deu a vida por nós. Nesta atitude, então, de gratidão, nesta atitude de ação de graças, nesta atitude de um grande obrigado nesse final de dia, rezemos então como ele próprio nos ensinou.